Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos chegando com mais uma edição do Bola nas Costas ao vivão, nesse 8 de março de 2024. Temperatura em Porto Alegre neste momento é de 25 graus, chove na capital gaúcha, como chove em boa parte do Rio Grande do Sul. Aliás, manda pra gente ali no arroba o Bola nas Costas como é que tá o tempo na tua região. Galera da fronteira aí também, se puder me dizer como é que vai estar na direção de Bagé aí, vai me ajudar, tá bom? Daqui a pouco estamos largando. Stock Center é preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. Exercite Esportes é a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida, vamos que vamos, bola tá no ar. E bora saudar a galera que vai fazer o programa hoje com a gente.
Lele Bortolassi. Quero saber, bom dia, quem é que botou dinheiro no primeiro escanteio do Always Ready ontem?
Always Ready.
38% em 4 minutos. Beijo.
Rafael de Velho.
Tá legal essa camiseta aí, hein?
Massa, né?
Pra homenagear o dia do torcedor do Racing.
Ah, depois me conta um pouquinho mais disso, porque boa. eu botei, a gente tem um, pra quem não tá ligado, a gente tem uma arara, inclusive o Arroz depois podia mostrar aí no... no storyzinho, só o que é essa arara de coisas e camisetas que a gente tem, que a gente ganha, que a gente traz de casa, das nossas coleções, sim, assim, pra mostrar pra galera. Daí eu fui ali, pá, vou pegar essa daqui que é bonitaça, né? E, pô, daí tu trouxe essa curiosidade aí, bacana, massa, tudo certo?
Tudo bem. Teve bola ontem, o convidado não, já o quinto elemento jogou ontem.
Jogou?
Vamos ver. É bom de bola.
Quinto e mau elemento.
Mau elemento.
Dizem as más línguas. Ou as boas. Tudo é ponto de vista.
Pedro Espinosa!
Muito bom dia, Rodrigo Adams, Isauras, Isabelas, Terezinhas, Marias, Fridas, Gretas. Um beijo pra vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher. Beijo!
Boa. E vamos saudar ele. Vaguinha está entre nós. E aí, queridão?
Vamos lá.
Viener. Satisfação estar aqui.
Como
mais
é que
estamos? Vez.
Tudo certo?
Tranquilo. Bom, eu tô feliz em estar caminhando hoje depois do jogo de ontem, da pelada de
tomaram
ontem.
Tomaram uma escovadinha?
Pelo amor de Deus. Não, o Diverio entrou e desequilibrou, né?
Não, mas, joga muito.
O pessoal pega pesado.
É o nosso Ravanelli.
Quem jogou muito ontem foi o Sérgio Diverio. Sérgio Diverio jogou bem ontem.
O senhor Sérgio Diverio jogou muita bola, tá louco.
Pai do Diverio é craque. A família Diverio é conhecida no cassino por ser uma família de desportistas, né? Como é que eu posso dizer assim? É uma ramificação de atletas, né?
Isso.
São jogadores de futebol. Tem o irmão que é da seleção americana de paddles, tu não sabe?
Paddle, 10 minutos hoje demorou pra paddle ser falado no
programa. Um abraço pro pessoal do TRE, hein?
Depois tu pega ali a discografia do Pink Floyd, o pai do Diverio fez parte do Pink Floyd, o Rick Wright, o tecladista, É igual.
Bem parecido.
Ô meu, ontem de manhã a gente falou aqui, né? Pô, e aí o Thiago Maia? Puf! Pintou o Thiago Maia.
O que foi resolvido nas últimas horas foi o olho grande do Flamengo, né? Porque o Flamengo não queria passar...
Mas ele vem por empréstimo, né?
Não, ele é definitivo.
É definitivo? Tá.
O contrato que apareceu no BID lá como empréstimo é porque não daria tempo da papelada...
Formalizar,
do Lille da França pra cá.
Entendi.
Então, encontraram esse dispositivo jurídico, né, para encurtar caminho, empresta, mas a qualquer momento vem a papelada e aí é definitivo o contrato do Thiago Maia. Baita reforço pro Inter para anos, né? O Thiago Maia para anos. Para que tanto volante, Lelê? Não, porque o Fernando e o Arangues...
Interessante isso, né?
36, 37 anos o ano que vem já, né?
O Thiago Maia tem 26 anos.
26, é jogador para 4 anos.
Bom, o Thiago Maia, você ouviu primeiro aqui, né?
É verdade, não.
Falei vamos ouvir de novo.
Vamos ouvir de novo daqui a pouco.
Falei ano passado.
Fura.
Vamos ouvir de novo. Não. Eu disse, quando o Grêmio perdeu um jogo na Arena pro Flamengo.
Sim, ele fez gol, né?
É, e eu comentei, cara, tem um senhor jogador de bola ali no meio. Aí os caras dizem, mas fez uma temporada ruim, não sei o quê. Mas tu sabe quando o cara tem a manha do riscado, às vezes precisa de um ambiente novo, claro, e tal.
Um torcedor do Flamengo entrou na minha
não
live.
Não é o que eu quero que venha pra cá e dê tudo errado, tá?
Um torcedor do Flamengo entrou numa live minha
ontem. Quero que o Inter vire um novo Cruzeiro.
Ontem à noite. e disse assim, ó, cara, o Inter tá contratando um baita volante. É questão de ciclos, é, o Flamengo tá fazendo uma reformulação e tal, e ele tá saindo, mas o Inter contratou um baita volante.
26 anos, né?
O contrato é de quanto tempo?
Vitalício, né?
É quatro, eu acho que é 4 anos, Larissa. Isso. Acho que é 4 anos.
Eu também acho.
É que esse como... então, o Inter tá contratando, então.
Sim.
Tava ouvindo, cara?
Não,
tava
cara.
Ouvindo
a Grenal, velho?
Não, só pra quem quer. Existe... Okay. Talvez não, tu não saiba ainda, Rodrigo.
Pra fiscalizar o padre ou é o Leão,
existe,
né?
Existe compra pura. E existe empréstimo.
Mas exatamente. Mas era isso que nós estávamos falando, cara. A gente falou disso 3 minutos no programa, velho.
Tá, o Espinosa já fez isso aí ano passado, numa entrevista aí, um vale do caralho. Ele.
É.
É esse aí, o que, que tu quer botar de áudio?
Tem áudio aí?
Não.
Porra, cara.
Ah, meu.
Tá lá no Mega... Ah, no Mega atrapalhou o andamento do programa.
Ah, ele então. Não achou, tava no meio do melhoral ou do...
Dá 2 minutos aí.
Olha aí, ó.
Ele tá lá na Farmalat, e aí ele não achou.
Pra que isso aí?
O cabo tá no meio da Farmalat.
Pra que isso aí?
Tá no meio da pastilha.
O Lelê é um idoso, senil. Nós vamos ter que levar o Lelê internado aí.
Não, cara. É a pior coisa que tem é velho maniático.
É exatamente.
Tá quase de mania.
Mas faltou o goleiro, né? O Inter não conseguiu contratar um goleiro.
E o lateral esquerdo também, né, fera?
Não, o lateral...
veio o cara, veio o cara. Veio o cara, tá certo.
Qual é o tempo de recuperação do Ivan?
Não.
Terminou o ano.
Joga esse ano. Não joga esse ano.
Tá.
É. Ah, então... Faltou o goleiro e eu descobri, viu, Diverio, que até o último assim, momento o Inter insistiu com o Sport pra contratar o Kaique França ontem. E aí o Sport cresceu o olho e aí eu disse, tá, não, a gente tem um limite, não vamos trazer. Mas pode trazer agora, depois do dia 1º de abril, né? Isso. Na mini janela.
Ou algum goleiro, que eu confesso o desconhecimento, algum goleiro que esteja desempregado. Que não tenha contrato até ontem.
A galera tem me perguntado muito sobre o Diego Alves. Não sei, cara.
O Diego Alves tá sem contrato? É, tá livre no mercado?
Eu acho que tá, né?
Goleiro que tiver livre no mercado pode chegar.
Escapa nada, hein?
Isso pode.
O passado te condena. Retro.
Pode ficar tranquilo, Vaguinha. @docesboavistaoficial, caseiros de qualidade e Olina pra se sentir leve, sempre disposto.
Dá o áudio pra mim aí, que hoje vai ser áudio retrô.
Vai.
Coisa melhor do que tweet retrô, melhor do que palavras escritas, são palavras expressadas no microfone.
Bom que tu chegou pro programa.
É o do Bidé? Bidé, um abraço pra ti.
Como é que tá o volume aí?
Tá bom, velho. Isso aqui é uma
aula.
Aula. O Thiago Maia, a gente vive falando,
né? Assim. Detalhe para a calopsita no fundo.
Ah, que saco, velho.
E agora há pouco a gente fala do Gabigol, Bruno Henrique, do Arrascaeta, a gente fala do Everton Ribeiro, mas a gente não fala de um jogador que seria titular de 21 clubes de 20 da Série A. Que é o Thiago Maia. Senhor jogador, cara, de bola. Ferrinho na marcação, abrindo espaço, chega na área. Velho, sem...
Desculpa a minha ignorância. Da onde surgiu esse Everton? Aí eu fui perguntar do lateral esquerdo do Flamengo.
E aí eu quero dizer...
Rodrigo, conhece futebol. Conhece
sabe
futebol.
Muito de futebol.
E quero dizer que mantém o que foi dito. Obviamente que eu torcer para que não aconteça no Inter, que não jogue, papapá. Enquanto torcedor. Mas assim, quem vê o mínimo de futebol sabe que é um senhor jogador de bola. E vou dizer mais. Se buscarem coisas aí... Vai ter o dia que eu falei do Bruno Henrique, que eu queria também ele no Grêmio.
E aí quando me perguntavam...
Bruno Henrique eu não lembrava, do Thiago Maia eu lembrava.
E aí quando me perguntavam de jogadores de futebol, né? Quando eu estava à frente dos clubes, né? Agora eu vou externar o que eu penso sobre Rodrigo Adams, né? Bom, tem a vitória, pessoal. Tem o overlap, né? A marcação, a cautela, né? Tem fibras lentas, né?
Fibras lentas.
Me perguntavam por que o Douglas e o Marquinhos não jogavam juntos, né? Eu disse fibras lentas, né?
Fibras lentas.
É interessante isso.
Né? Eu só queria agora, nesse momento, assim, de verdade, é que, pô, cara, a gente sempre fala assim, né? Que um clube puxa o outro. Vai que o Grêmio fosse um pouco mais ousado, velho.
Também, né?
E ouçam com bons ouvidos isso, velho.
Eu concordo contigo.
Não é pagar pau pros caras. Os caras fizeram uma puta janela, velho. E quem tá negando isso é maluco.
É maluco,
cara.
É isso aí. O pessoal tava com medo desse problema aí já.
Não,
tweet retrô.
Mas só que aí tem uma coisa, né? Parou. Agora tem que confirmar pra não virar o Cruzeiro.
Parou os ovos.
Fala o chocolate. O passado te condena. Tweet retrô.
@doces Boa Vista Oficial. Iolina.
18 de janeiro.
18.
Twitter oficial da Rádio Pachola. Rádio identificada com o Grêmio. Foto do Thiago Maia. Grêmio entra forte na briga para contratar Thiago Maia, volante do Flamengo. O jogador não embarcou com o Flamengo para os Estados Unidos. Aí o primeiro comentário é do gremista João Rosa. Tenho certeza que o dentista vai conseguir fazer a gente passar a vergonha de perder esse cara para o Inter. Quem é o dentista?
Antônio Brum.
Ah, não sei, desculpa, não sabia. Ele é dentista?
Sim, ele é. É
que temos que... Né, com...
É que não... Tá, mas enfim. Mas é, né? O que eu vou fazer?
É meme, cara.
É meme? Meme, é. Meme. Cara, isso aqui é responsabilidade do João Rosa, não é, não é minha.
Agora,
não é minha,
a, né? A grande questão é... Como é que o Kudê vai armar esse time? Ah. Quem é que vai sair do time?
Eu já falei aqui, me disseram, não sei o que. Não, eu digo pra vocês o primeiro que vai sair desse meio campo. Charles Arangues.
Não sai.
Ele vai, não sai. O cara que quer intensidade, velho, e marcação ao mesmo tempo, tu teu Arangues, tu perde num aspecto, velho.
Adams, eu vejo o Arangues muito forte na marcação, muito intenso.
Mas não, num campeonato não... gaúcho agora,
isso,
que
também,
é que o Inter tem a bola no pé, ô Vaguinha. Isso aqui é que vai acontecer. Essa é a minha defesa. Eu sei que o Arangues tem bola, meu. Não, eu não sou um maluco, mas o que eu defendo é que se o Kudê vem com esse ideal de, meu, todo mundo pra ataque, todo mundo pra defesa fazendo um monte de coisa, se tu olhar os 22, vamos dizer que ele vai ter à disposição, 23, ele não tem no Arangues o mesmo que ele vai ter no Thiago Maia e no próprio Bruno Henrique.
Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com um momento do Maicon no Grêmio. O Internacional vai usar o Arangues em jogos pontuais.
Que tem a posse da bola.
Em casa. Em casa.
A gente sabe de nível de intensidade que o Kudê treina, cara, pra mim ele vai treinar esses caras tudo jogando em diversas possibilidades.
Aí vai estourar.
Não, cara, não vai. Quando tu tem um grupo numeroso, aí o que tu faz? Tu vai mudando. Mas eu tô dizendo, eu não descarto a possibilidade de tu ver, de repente, num jogo, Thiago Maia e Bruno Henrique, no outro,
Fernando,
Thiago, Fernando e Bruno Henrique, não, Thiago aí, Maia e Arangues.
Estamos chegando à mesma coisa.
Porque esse é o lance, cara. É isso que
não
faz
tô dizendo
um time...
que o Arangues vai ser arquivado.
Sim,
não, eu só acho que ele não vai ser mais a unanimidade.
E isso permite que o clube, no caso o time ou o clube, como vocês preferirem, dispute... Mais de uma competição.
Por isso que eu falei jogos pontuais para o Arangues por causa da idade.
Cai aquele time mais fraco, por exemplo, da, sei lá, Venezuela, Bolívia, enfim, no teu grupo da Copa Sul-Americana. Tu pode montar um meio-campo com Arangues, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, Borré e Valência.
Viu o Liverpool ontem? O Liverpool ontem na Europa League?
Vai enfrentar o Palmeiras. Fora.
Fernando,
Thiago Maia.
Eu quero saber contra o Boca na final da Sul-Americana.
Com o que tem hoje? Com o que tem hoje? Todo mundo 100%. Qual é o time do
Inter? Bom, né, cara?
O meu time.
Que é bom.
O meu time. Rocher, Bustos, Vitão,
Mercado. Vamos de novo. Com o que tem hoje? O Rocher não tem hoje.
Ah, tá. Anthony, Bustos, Vitão, Mercado e René. Bruno Henrique e Arangues. Bom, o Borré não pode jogar hoje, né? Mas.
No Gauchão pode.
Thiago Maia e Arangues. Thiago Maia e Arangues, Alan Patrick e Maurício. Borré e Valência, eu tiro o Wanderson e deixo ele como opção pro segundo tempo.
O problema é que o Bruno Henrique é um dos destaques da temporada até agora.
E o Wanderson é a surdina silenciosa do motor, né, velho?
Mas... Pô, ficou bom, filho. Eu acho... Isso é um belíssimo problema.
É um problema, mano, que todo treinador
bravo,
quer ter.
Bravo é botar quando olha ratão. Pro banco, o cara é ruim, meu.
Olhar pro banco e ver um ratão.
Nós vamos ficar um bom tempo sem ouvir a expressão grupo corto, né?
Eu só vou querer enxergar... A hora que começar de repente dar um outro problema e a torcida começar a chiar e o Kudê ser questionado.
Faz parte da administração.
Aí
a galera baixa da bola.
Mas aí vai ter que dar problema, né, cara?
Mas aí negar questionado por quem? Pela torcida ou internamente?
A própria imprensa começa a questionar.
Mas a imprensa questiona o Kudê desde que ele chegou aqui.
A grande verdade é assim, eu acho, Pedro, que... Ele só vai ser pressionado caso o Inter não ganhe um grande título. Aí ele vai ser pressionado.
Ah, sem dúvida.
Ele vai ser muito pressionado. Mas o Inter, como foi dito há dois dias atrás, alinhou no grid.
Se perder o gauchão, já começa.
Não, mas lógico.
Claro.
Cara, assim, ele não vai cair por causa de um gauchão.
Não vai cair
por causa de um. Ele vai ser contestado caso não vença uma das três competições.
Porque o Inter
foi para uma janela para tentar alguma coisa.
Saindo do nosso mundo, da nossa bolha, ontem eu vi uma postagem do Olé. Uma matéria da chegada do Borré, tá? Era um tweet, assim. Cara, os comentários do tweet, praticamente assim, 90% argentinos comentando. Cara, os caras apavorados, assim, no sentido de, cara, que grupo é esse? E ele, os argentinos, tu vê eles mesmos escrevendo ali, né? E aí uns esquecem, uns jogadores. Ah, mas tu esqueceu do Mercado. Ah, tu esqueceu do Rocher.
Quem são
esqueceu do não sei quem.
Quem são os selecionáveis hoje? Pergunto isso em função da janela de Copa América, né?
Arangues, Borré, Valência,
Rocher.
É isso aí.
Seleção brasileira não tem nenhum, né?
Só isso aí. Quatro jogadores. Mas aí, por exemplo.
Não, mas hoje tem o substituto.
Mercado não.
Esse é o lance. É.
Mercado não.
Não. Sai o Arangues, tem o Thiago Maia, tem o Fernando, tem o Bruno Gomes. Já tem uns jogadores. Já dá uma.
O Valência?
Tu olha pra trás.
O Valência sai.
Pô, Valência? No ano passado, quando se um desses jogadores saísse, era o Baralhas.
É.
E lembrando que a gente vai ter.
Profissional, tá jogando no Atlético Goianiense.
Vão ser mais de 30 dias, né? Que vai ter Campeonato Brasileiro sem esses jogadores.
Acho que não chega tanto, Lelê, porque também não vai todos os times.
Não, até final, isso, né? A competição dura um período.
Mas eles se apresentam
um
antes.
Um pouquinho, né? Antes.
É. Mas assim, é.
Qual é a posição do Baralhas, Rafael?
Vai depender muito do avanço de cada seleção.
Ok, mas é que, né? E tem as datas FIFA também, que a gente sabe que não para.
Pra vocês, o grande lance é hoje não tem um selecionável argentino nem um brasileiro.
Não.
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 Mas tem,
o grande ponto da largada do Inter no Campeonato Brasileiro é que os outros clubes, os principais, estão disputando Libertadores da América. Isso.
É. E com jogadores selecionáveis para a seleção brasileira, que aí, para mim, que é também o furo da bala, que é onde vai começar a disparidade técnica
também
quando tiver jogo.
E assim, oitavas de final de Libertadores começa em agosto. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, que vai começar em abril, tem... Um mês, fecha aí. Em maio, um mês. Junho. São quatro julho. Meses. Cara, quatro meses de jogos onde o Inter pode arrancar, disparar. Se não na liderança, mas ficar entre os primeiros colocados.
A última vez que o Inter arrancou bem no Campeonato Brasileiro, pode buscar aí. Foi com o Eduardo Cudê.
É, mas não ganhou, né?
Bom,
não.
Mas é que daí acontece, né?
É um time bem mais fraco.
E esse time do Inter, hein?
Não, o Vaguinha falando de Libertadores, o Inter vai jogar Libertadores?
Ah, não pode falar de Libertadores quem não joga?
O Inter não vai jogar.
Mas vocês passaram o ano inteiro falando de Libertadores aqui,
não
passaram?
Mas calma aí.
Não, para um pouquinho.
Peraí.
Vocês estavam me dizendo que era melhor ser vice-brasileiro do que vice da Libertadores?
Não. Tu vai dar uma de Rui Costa.
Na verdade, sim. Deixa eu perguntar isso pro...
Aliás, tu viu que ele chamou o Carpinejar pra briga?
Quem?
O Sérgio?
Não.
Vou te dar o tweet aqui.
Não.
Sério?
Não. Briga não, onde? Não. Aqui ou em Londres?
Não, luta de boxe, né? Briga
de boxe. O passado te condena.
Queremos isso.
Twitch Retro.
Queremos na voz do Serginho ainda. 11h24, esse é o Bola nas Costas até o meio-dia, falando de Super Inter e o resto.
Não, me vem com esse papo de Super Inter, que isso aí é criação de vocês. Aliás, se tiver algum colorado que falar nisso aí, nós vamos deletar. Vamos
largar. Calma, rapaz.
Super Inter.
Sele Inter.
Sai pra lá. Não me vem com esses troços aí.
É zica demais, tá bom?
Isso é zica. Sai pra lá.
Sele Inter.
Enquanto o Diverio procura...
Eu queria perguntar um negócio.
No mesmo tweet da Rádio Paixão.
Viu o rádio, meu?
Ele achou aqui, ó.
Bota o áudio ali, então, cara.
Aqui, ó. Eu botei lá no @RealSérgioBoaz.
Peraí, só um pouquinho. Não. Vamos fazer bonitinho.
Peraí. Não, então faz direitinho.
Ei!
Aqui, ó. Peraí que eu vou trocar a folha 4 da minha cadeira aqui. Sabia que eu boto uma folha pra sentar?
Por quê?
Higiene.
Boa.
Peraí. @Carpinejar. Respeitosamente gostaria de te desafiar para uma luta de boxe. Topas? Acho que podemos dar um grande espetáculo para o povo gaúcho. Sou teu fã. Hey.
Ô, meu, a gente quer transmitir isso, cara.
Sérgio é genial.
A gente quer transmitir isso. Se rolar esse Pau Pereira aí, nós queremos... Ô, Vaguinha, deixa eu perguntar uma parada aí.
Bom dia, Marcelo.
Eu queria saber se o cara já aceita.
Peraí, vai aceitar?
Com certeza.
Vai mesmo?
Aceito. Eu vou escrever do guardanapo. Limpe o sangue.
Ai, cara. Ô, Vaguinha, deixa eu te perguntar. Porque o Lelê tenta distorcer umas coisas que a gente fala aqui, ó. Ano passado a gente defendia uma teoria de que ser vice-campeão brasileiro é mais interessante do que vice da América. Qual é a tua opinião sobre isso?
Eu não... Pra mim é indiferente.
Posso tentar direcionar? E tu vai me dizer que eu tô certo? O vice-brasileiro te dá uma vaga pra Libertadores da América do outro ano. E o vice da Libertadores da América te dá uma vaga pra quê?
Pra nada.
Ah, então por esse princípio tu tem que priorizar o brasileiro. Não, tu tem que ganhar a vaga na Libertadores.
Cara, é o que eu defendo é o seguinte, eu não tô desfazendo uma campanha, desmerecendo uma campanha.
É que o Inter estava na Libertadores.
Da lógica. Eu tô falando da lógica.
A lógica, se tu tá na Libertadores, é tu priorizar a Libertadores ao máximo que tu
tá certo.
Foda-se o brasileiro se tá na Libertadores. Essa é a lógica. Mas nem sempre se pensa com a lógica.
Ele tá certo.
No caso do ano passado.
No caso do ano passado,
que tinha um grupo curto, prioriza. Esse ano não tem. Mesmo que tivesse a Libertadores, não teria. Como vai ter agora, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, com esse grupo atual, dá pra. No ano passado não dava.
Mas pega Palmeiras, Flamengo e Atlético aí, que brigaram por Libertadores nos últimos anos, entraram pra brigar. Os caras, quando tinha Libertadores no meio de semana e Campeonato Brasileiro no final de semana, a prioridade é Libertadores.
Mas óbvio.
Não tem.
Não, eu nunca falei de prioridade. Quando eu falei essa minha tese, é porque não deu o braço a torcer, porque daí era uma coisa de. Eu tava tentando fazer uma disputa Grenal, né?
Sim, mas é que a tese ela era pra cada um levar a sua vantagem, mas é que daí vocês me dizem que era melhor ter a vaga do que estar disputando o campeonato, eu não consigo.
Mas agora o Grêmio teve a vaga e disputa o campeonato. É isso que eu tava defendendo.
Tá, então para o futuro, no caso. Né?
Claro, hoje pro Grêmio. Pensando no futuro. Grêmio, o Grêmio tem que entrar na Libertadores pra tentar vencê-la, mas ao mesmo tempo não pode soltar o brasileiro.
Eu também acho.
É isso. Essa é a minha defesa.
Mas ano passado, se o Inter não solta o brasileiro, ele não chega onde chegou na Libertadores.
Isso, pra mim, o problema também, do Inter não foi nesse período que o Inter soltou. O Inter até fazia os pontinhos dele. O problema foi o pós.
Não, eu acho que
é ressaca.
Sabe,
o Inter perdeu uns pontos preciosos depois.
Sim, mas o Inter fez aproveitamento de campeão depois da Libertadores.
Não, mas assim, pra briga pro título, não, Pedro. Acho que a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu antes.
Não, né?
Agora, o pós, onde o Inter teve bom aproveitamento, teve jogos, foram jogos capitais que o Inter perdeu ponto, não poderia, contra Coritiba e América.
O Inter afundar no Campeonato Brasileiro foi uma
O Inter, pós-eliminação, ele afunda em três jogos ali, cara. O Inter vai mal em três jogos, aí todo mundo começa, pá, ressaca da eliminação, tem que virar...
Cara, o Inter ganha...
Meu Deus, Lelê, teve isso, cara.
Cara, tô te dizendo que não, cara, te provo. O primeiro jogo depois da eliminação do Libertadores foi qual?
O Grenal.
Ganhamos de você.
E aí perde
negativo.
Pontos pro Curitiba e pro América, meu. E aí veio ladeira abaixo, tu não te lembra disso, Lelê?
Depois,
é isso que tinha o Inter da Libertadores.
Tá falando da exceção. A campanha... Pega a campanha do Inter depois da eliminação aí.
Não, a campanha é boa. A campanha é boa, Lelê.
São só esses jogos que tá falando.
Se usou esse termo na época, não tô se delirando.
Quem usou esse termo?
Ah, a mídia.
Não, não, Lelê, o que aconteceu?
O trabalho tu pegar... Bom, mas é que daí cada um tem a sua opinião, né, cara?
A exceção,
deixa eu tem uns caras que falam umas bobagens mesmo. Não vou fazer. Eu também falo bobagem aqui. Todo mundo fala.
Lelê,
mas está todo dia no microfone, uma hora vai sair uma bostada.
Não é. O que aconteceu? É que o Inter precisava ali fazer 11 vitórias em 12 jogos, ou 12 em 13.
Isso.
E aí o que acontece? Ganha o Grenal. Pô, agora vai embalar.
Aí toca 7 no Santos.
Não, aí empata com o Bahia.
Perde
pro Bahia.
Aí, ó.
Perde pro Bahia.
Aí
toca 7 no Santos.
E aí
vem Curitiba e América Mineiro.
Aí, uma lembrança.
Em casa o Inter perde 5 pontos, cara.
Tudo bem, mas foi depois desses dois jogos.
Depois o Inter
aproveitamento e depois 61%. Da eliminação.
61%.
Quanto vamos é o aproveitamento ali, do campeão ano passado?
Ah, por aí.
Derrotas foram a exceção.
O campeonato do Inter terminou quando antes disso já.
As derrotas foram então.
Exatamente.
O campeonato do Inter terminou na mão do Mano Menezes.
Quando botava um monte de time reserva, aquelas coisas ali. Esse ano, em tese, não vai acontecer.
Sabe o que mais me assusta como gremista, assim, vendo a janela do Inter, é que depois de muitos anos, o Internacional fez contratações de jogadores para pensar no Campeonato Brasileiro.
11:30! Bom, pela taça moral de 61% no último terço, tá aí, né?
Não, que eu só tava contradizendo a informação errada que tu estava dando. Que o Inter entrou numa depressão depois da eliminação.
Nada, nada.
Se 61% entrar na depressão, eu quero ficar deprimido o ano inteiro.
11:30, a gente já volta.
twitter.com/rede_Atlântida, o microblog mais legal do planeta, onde a gente antecipa tudo o que rola na rádio das nossas vidas. Atlântida.
Atlântida, a rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos de volta com Bola nas Costas até o meio-dia. Stock Center é preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nela Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Estamos de volta, 25 minutos para o meio-dia, 25 graus é a temperatura, chove bastante em Porto Alegre. Prometo um momento de puro entretenimento agora.
Opa! O passado te condena.
Tweet Retro. Lembrando que o Tweet Retro, ele tem arroba doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, pra se sentir sempre leve e disposto.
O Adam chegou a se atrapalhar ali com o... É coisa boa que vem aí.
Tá emocionado.
Cara. É, deixa eu só ajustar aqui.
É áudio? É desse programa aqui? Áudio.
Não. Rádio Grenal.
Quando?
Grenal FC. É dos últimos dias. Eu vou até tirar.
Tamo limpo.
Aqui.
Não é de nós.
Então vamos lá.
Respira mais tranquilo.
Respirem, mas e respirem mesmo, que nós vamos dar boas risadas.
É, exatamente. Ah, Braguinha.
Aliás,
onde está a Braguinha?
Mandou um abraço para.
Ele alugou o Braguinha agora.
Viu? Mandar um abraço para Paula Vadim de Canoas, que é uma colorada que nos ouve aqui, nos assiste. Então, um grande abraço para Paula Vadim de Canoas.
Onde está boa? É...
É muito bom. É muito bom. Cara, essa é uma pessoa que tem um perfil no YouTube e comenta todas as lives. Todas as lives.
Quem é essa pessoa? A Paula. De Canoas, né?
É, a Paula comenta todas, sério.
Mais um pouquinho. Mais um pouquinho.
Fala, vai.
Onde está a Braguinha?
Mandou um abraço para...
Ele alugou o Braguinha agora.
Viu? Mandou um abraço para Paula Vadim de Canoas, que é uma colorada que nos ouve aqui, nos assiste. Então, um grande abraço para Paula Vadim de Canoas.
Ai, não é possível, cara. Ai, cara. Sério, no Mosaico tinha também. Na transição do Mosaico, fui ler um comentário, eu olhei e fui já começando o pau lá. É golpe.
Ai, cara, que troço maravilhoso. Não,
vocês viram como é que o Inter anunciou o Thiago Maia ontem?
Ai, não.
Com a foto da torcida, a foto da Popular. E aí perguntou ali, né, no tweet, no Instagram também. Você consegue... É, achar onde está o nosso novo reforço, o nosso novo volante, aí botou no meio da torcida fotos do Wellington Monteiro, Magrão, Guinha Azul, Caçapava e aí o Tinga. Eu tava no meio de uma live e os caras começaram, e o Tinga tava. O Vaga não viu o Tinga. Ah, os caras ficam só pra isso, né, cara? Bom, só pra isso.
De sim. Grêmio, de velho, o que a gente sabe de Grêmio em meio a tudo isso? Não tem, mas não tem.
Lance polêmico.
Vem com lance polêmico.
Lance polêmico foi a denúncia no TJD do Grêmio, clube. Do auxiliar, do Gabeiro, do Alexandre Mendes, e de 20 e tantos, todos os jogadores que assinaram a súmula pelo Grêmio no jogo contra o São Luís, por não cumprimento de um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e ele se refere a descumprimento de regra. Qual o de regulamento? Qual foi o descumprimento de regulamento? Não ter participado da cerimônia de entrega das medalhas da Recopa Gaúcha.
Ah, daí, olha...
É, então
mas,
Grêmio,
mas eu não vou falar o que eu penso sobre isso, porque não. Eu já me dei mal uma vez, então eu prefiro silêncio nesse momento. E que cada um fale na sua rede social o que pense sobre isso e pague com as consequências.
Concordo.
Tá? Eu, Adams, não falarei absolutamente nada.
A minha opinião é parecida. Eu acho que ela vai com o que tu falou da primeira. O Grêmio deveria ter recebido. Mas uma vez que o Grêmio não recebeu, gente... Primeira coisa, pro ano que vem não precisa ter medalha pro vice. De agora em diante não precisa ter medalha pra vice.
Por quê?
Porque só joga dois times, cara.
Não, peraí.
Ué?
Só joga dois times.
Um
campeonato de 20 times,
tá
10
certo.
Times.
Esses campeonatos só joga dois times, eu acho horroroso. Tá?
Não tem porquê.
Não tem que valer muito.
E a outra coisa, não. Acho que punir... Não vai ter punição.
Abandonar tuas Recopa?
A Recopa a gente sabe que é o...
Sul-Americana?
Não, a Recopa é um título legal... E deu. Acabou.
Punição.
É só
isso. A punição
que não é um campeonato.
Não suspende jogador, tá? A punição é dinheiro. Os jogadores podem ser multados e o clube também.
Uma das
uma das questões mais...
É bom ser maduro, velho.
Sim.
Tu e o cara aprender, tipo, ó, já errei uma vez, eu não vou de novo.
Sabe? Ah, isso é...
Então, né? Assim... Uma das questões...
É evolução do ser humano.
Uma das questões mais importantes, um dos tópicos que tá no cerne, tá bem no centro, tá no cerne do desporto.
Opa!
Bem no centro do desporto.
Cerne é
exemplo. Além da disciplina, além da vitória pessoal, do salvamento de pessoas, o exemplo. O esporte, ele tem uma obrigação de dar exemplo. Eu só quero que vocês fiquem com essa mensagem, porque saber perder também faz parte do desporto.
E aí, mas é isso aí, a gente já deu a tese.
Esse programa é criticou outras coisas.
O Grêmio poderia ter evitado.
Mas já que não evitou, eu acho que o tribunal não precisa
ter outras coisas. Esse programa criticou o Inter.
Eu concordo, o tribunal tem outros trabalhos e outras demandas mais importantes, mas enfim.
Mas tá feito, tá feito.
Aliás, sobre criticar, cara, teve uma outra coisa que passou despercebida, pelo menos por mim aqui nessa semana, mas eu queria trazer aqui
pro microfone. Ouvi o dia que tu falou, viu?
Que é o seguinte, cara, o Inter tá entrando num acordo com a prefeitura.
O quê?
Pra poder fazer estruturas ali no Marinha do Brasil, de churrasqueiras e principalmente banheiros.
Ah, que legal.
Tá, cara? Porque isso aí, todo mundo sabe que se juntam milhares de pessoas e fazem churrascos antes dos jogos do Inter. E a gente sabe, sem hipocrisia nenhuma, que uma galera faz xixi ali mesmo. Entendeu? Então isso não é legal.
Isso quando não fazem.
Pois é. Então, para uma estrutura onde se tem uma demanda, pelo menos uma vez a cada 15 dias tem essa demanda de jogo ali, o Inter entrou com um pedido na prefeitura e tal. E pelo que eu estou entendendo, a prefeitura vai liberar a área para que seja... Ela vai ser adotada pelo Inter, né? Cara, daí o que tu vê nas redes sociais? O que tu vê nas redes sociais, assim? Cara, tu vê um monte de gremistas dizendo... Ah, que absurdo! Porque bibibi... Cara, olha só. Isso é a essência do gaúcho. O gaúcho, ele não pode ver outro gaúcho se dando bem com uma coisa que ele... Em vez também se dar bem... Deixa eu chegar.
Onde é que tu vai?
Eu vou chegar.
Eu concordo, mas vou discordar de uma parada.
Tem uma área ali, no estacionamento, do lado da arena, porque eu vou a shows na arena. Uhum. E eu sempre paro meu carro no estacionamento. E tu passa do estacionamento em direção à arena, cara, é uma área que tem umas árvores ali, sabe? Cara, é uma área que... Cara, pouca grana tu arruma aquilo ali.
Sim.
Sabe? E eu acho que até é uma área privada aquilo ali, né? Mas não sei, ela pertence... Enfim. Anyway, por que em vez de reclamar que estão fazendo lá no Marinha, não pegam e incentivam a fazer lá na arena também?
Vou te falar o porquê, vou te dar a resposta do porquê que daí a galera questiona. É óbvio que é legal pra cidade tu ter um espaço em que o torcedor é bem tratado. Independente de ser gremista ou colorado.
Óbvio.
Isso é óbvio. Nós aqui, enquanto um programa de entretenimento que temos representantes dos dois lados, que vão nos dois estádios, o que incomoda o torcedor gremista é que tudo, absolutamente tudo que envolve a região da arena é problema. Não tem essa facilidade de diálogo nunca.
Mas isso é o que incomoda.
Daí o cara que vai para um embate de rede social contigo, é óbvio que ele vai parecer que tá não querendo que role e tal. Porque pra gente não rola, velho. Tá, tu entende? Não rolam melhorias naquele bairro, velho. Não rolam melhorias no acesso, não rolam nada. Então, assim, é isso que deixa o torcedor do Grêmio puto dos cornos hoje.
Enquanto...
Porque, velho, a gente tem um aparelho como a Arena Porto Alegre, se gosta de falar equipamento.
Mas aí tô te dando um exemplo.
Mas, cara, é uma treva chegar ali, velho.
Mas por que não... Tá, mas vamos falar de churrasqueiras e estrutura para churrascos e banheiros, etc.
Sim.
Por que não utilizar aquela parte ali do estacionamento que tem do lado da arena?
Pode-se fazer muita coisa, Lelê.
Lelê,
que eu tô dizendo.
Mas só que assim,
em vez de dizer, porque...
Existe uma dificuldade
histórica. Aquela narrativa assim,
Lelê, já são 11 anos.
Porque doaram um terreno pro Inter onde tem um estádio. Cara, Lelê, isso é uma mentira. Doaram um pedaço de água.
Já existe um péssimo diálogo há 11 anos só nesse período de inauguração da arena.
Bem lembrado.
Tá? Eu sei disso.
É um péssimo diálogo. Fora antes. E aí, assim, tem o pé frio do Grêmio também, toda a história que deu com a construtora. Teve o péssimo diálogo que foi feito entre governo, vamos botar, poder público e o próprio Grêmio num determinado momento.
O contrato, né, Adams?
Sabe, só que quando um cara desse... Eu tô tentando entender o que esse louco tá, vamos dizer assim, agorando a situação. Não é porque as pessoas vão se divertir nem nada. Eu tenho certeza que se um clube, ou vamos dizer assim, uma empresa, adota uma área, como a gente vê diversas praças em Porto Alegre, tu revitaliza ela, tu cuida dela, tem pessoas ali. É isso. E eu acho que, cara, tem que ter ali e tem que ter lá. Tem que ter em volta do Zeca. sabe? Tem que ter em volta de tudo que é lugar. Porque é isso, é pessoas ocupando espaços públicos.
Porque eu lembro que, inclusive...
Mas só que é o que deixa o torcedor...
Naquele jogo, Adams. Puto
dos cornos, é a falta de diálogo.
Eu lembro que, inclusive, no, na final do Mundial, aquela Grêmio e Real Madrid, teve um carro que pegou fogo. Lá sim, no estacionamento sim, da arena. Por quê? Porque se fez um churrasco.
Isso.
Não se apagou as brasas direito. Entendeu? Então, quer dizer, já tem ali um lance que, pô, que bem que ninguém. Que bom que ninguém se machucou. Mas eu tô dizendo o seguinte, cara.
Tanto que é proibido hoje fazer churrasco naquela área ali, né?
Por quê?
Né? Não tem uma estrutura adequada.
Então. Se coloca uma estrutura adequada.
Ali é uma área privada, é verdade. Ali poderia os caras já botar, né? Pra fazer uns quiosques.
Bota ali um patrocínio, seja o que for.
Um quiosque, cara. Tu pode fazer o aluguel do quiosque via aplicativo mesmo. Tu pega a tua vaga e não sei.
É isso que eu tô dizendo. Por que sempre falar mal do que o outro?
Não, mas mesmo assim, ó, melhorar aquele acesso, tá? O que a IPTC, por exemplo, faz pra gente na saída de jogo, cara, numa boa, velho. Não é legal, meu.
Mas é que aí a duplicação da J-Renner é uma vergonha.
Eu moro a 10 minutos da arena, cara. E eu tenho que fazer uma volta em Canoas, velho, exato, pra ir pra casa, porque é o sentido obrigatório.
Sim.
Quando sabe? E se tu deixar, por exemplo, muita gente deixa no outro lado, lá no CT Luiz Carvalho, tá? Eu faço isso muitas vezes. Meu, num dia de chuva como hoje, meu, bato, chega no carro, mal pago, sabe? Mas beleza, aí tu sai direto ali pela Castelo Branco, tá em casa. Mas olha as manobras que o cara tem que fazer. A verdade é a seguinte, meu, vou dar real, tá? E me ouçam com bons ouvidos mesmo, assim. O torcedor do Grêmio, ele é muito fodido na lança, velho. Porque o torcedor do Grêmio sofre muito pra ver o jogo hoje. E esqueçam os 90 minutos.
Não, tá falando
da experiência de ir pro estádio.
Logística.
O cara que vai pro estádio dia sim, meu, esse cara é galo,
velho. Assim, imagina os que moram na volta.
Porra!
Imagina
é uma experiência tenebrosa, cara.
Torcedor... Estamos falando do cara que vai uma vez ainda por semana e tal. Imagina os caras que moram...
Eu sei que tem muito morador ali da volta, né? Eu sei, porque eu conheço uma galera que mora ali na volta, que inclusive aluga casas.
Sim, pra virar estacionamento.
Não, também. Ganha grana com estacionamento. Claro. Mas tô dizendo que aluga também pra fazer churrasco, a galera se encontra, né?
Lelê, a torcida do Grêmio sempre soube... Qual representante do Grêmio tratou ou tratará e trata com... Aí a pergunta é qual representante da Arena? Por quê? Nós vimos o Dr. Fábio Koff fazer isso, Romildo Bozan fazer isso, Alberto Guerra em outros tempos no corpo jurídico, hoje como presidente do Grêmio fazer isso. O que o torcedor do Grêmio precisa saber é quem é que representa a Arena para tratar disso com a prefeitura.
Eu não vou tão longe assim, Pedro. Eu acho que a gente quer que façam.
Não. Mas para que faça, a gente precisa saber e precisa entender quem é que está tratando isso dessa logística.
Sabe qual é a experiência que eu mais gosto de ir pro estádio hoje?
A gente não sabe, Vaga. Tu era repórter na época da construção da Arena e nunca se soube.
Sabe qual é a experiência que eu mais curto ir pro estádio hoje? É quando tem jogo sábado ou domingo, 4 da tarde, 4:30, e eu tenho a possibilidade de trem, velho. Que daí eu desço lá na estação Anchieta, pego um garolzinho na descida ali da escada, lá perto de onde tua mãe mora, venho bebendo, leva uns 1,5 km, 2 km, venho na manhota, paro no meio do caminho, pego mais um, sabe? Eu curto.
É uma vantagem que o torcedor do Grêmio tem, o acesso ao trem, né?
É isso.
Que o torcedor do Inter não tem.
É a única maneira que eu fico assim, ó, tipo, pá, hoje eu vou pra Arena, eu vou de trem. Daí eu, sabe, é diferente. Eu vou sorridente, vou curtindo.
Pra quem vai no Beira-Rio de carro, é muito confortável, cara. É uma coisa assim, ó, cara, eu...
São quatro.
Nos últimos anos, eu fui em quase todos os jogos do Inter, né?
Fora a manobra que é feita pra saída de evacuação ali por parte da IPTC.
Pega as duas vias, a ida e volta da Avenida Beira Rio ali, e o cara vai embora em direção ao centro. Cara, chega, deixa no prédio garagem, pega ali, desce, tá direto no portão. Cara, é maravilhoso.
Ô, Diver, vamos pra dentro
isso,
do campo?
Não,
vamos.
Isso, a gente precisa falar
começa das hoje.
Partidas. Começa vai lá.
Caxias e São José, 7 da noite, no Estádio Centenário. Jogo de transmissão da Rádio Gaúcha, transmissão do Sport TV e também por consequência do Premier. Quem se der empate, o Caxias passa. Tá?
O empate é do mandante.
O empate é do mandante. E o São José vai ter a volta do China Balbino, que teve um efeito suspensivo, assim como o Cudê. Então os dois estão liberados pro jogo.
Velho efeito suspensivo.
De hoje à noite. Cumpriram dois, o terceiro seria. Pegaram três, cumpriram dois. O auditor do TJD entendeu que tá bom, dois. Não teria tempo para julgar o efeito suspensivo, deram efeito suspensivo. Quer as escalações ou posso pro próximo jogo?
Não, vai, escalação.
Caxias, Fabian Volpe, Marcelo, Denilson, César Henrique, Dudu Mandai, Barba, Eliezer, Emerson Martins, Peninha, Vitor Feijão e o Gabriel Silva. O técnico?
Argel.
Técnico Caxias? Quem é?
Argel.
Muito bem. São José.
Não, eu fiquei...
Fábio... Fábio Mateuzinho, Thiago Pedra.
Técnico do Caxias?
Fredson também. Thales, Rafael Carrilho, Nonato, Marquinhos e Caian. E na frente o René. É bom jogador esse René.
É
um guri, é bom jogador.
Se, uma na vez sequência. Uma vez encontrei o Argel no parque, caminhando com o Labrador. E aí eu disse assim: ah, esse dog aí, Argel. Ele, o melhor amigo do homem.
Amanhã, seguindo a ordem cronológica, tá? Amanhã, 16h30, Lele, o que que tem?
Internacional.
Qual é a previsão de público, Vaguinha?
48 mil.
48 mil pessoas.
Loucura, né?
Com chuva.
Com chuva.
Foda-se a chuva!
Tem que estar cedo, tem que estar atento pra não perder nada. Inter, Antony, Bustos, Vitão. Robert Renan ou mercado?
Na zaga?
É.
Acho que mercado.
E René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Valência. Acho que é isso, né?
Isso.
O São Luís de Luiz Felipe, João Vitor, Thalheimer, bom jogador. E o João Vitor também. Bruno Jesus e Márcio Duarte, Lucas Huck, Gabriel Davis, que é o Tony Kroos de Juiz, Borazzi, Sodré e Gabriel Pereira, e na frente o Ian Felipe.
O São Luís perdeu o goleiro, né?
O técnico Alessandro Telles, o São Luís não tem mais o goleiro.
Raul foi pro Botafogo, 26 anos de idade.
Lucha, apresenta pra ele aquele meio campo da Alemanha, que é modelo pro mundo inteiro, né?
O futebol, tudo que tem de moderno, eu que trouxe. O 4-1,
4-1. Tudo que tem de mandar.
Eu que trouxe. A Alemanha jogou aqui com o Schweinsteiger lá, com o Kandira e com o Toni Kroos. É. Então tem umas coisas do futebol, o 4-1, que nós trouxemos, é muito moderno.
Foi um visionário, né, professor?
Não, com certeza. O futebol, todo livro do Zidane, caralho.
É. Você sabe, sabe a história do Ataliba, minha com o Argel?
Essa é maravilhosa.
O Argel, quando treinava o Inter, empatou um 0-0 com. Acho que foi contra o Palmeiras, ele tá saindo de campo, tem um cara xingando ele. E aí ele para e fica aqui, ó, com o cara. Olhando pro torcedor, olho no olho com o torcedor aqui, e eu era repórter da Fox, meu cinegrafista. Pega essa imagem, meu cinegrafista pegou o Argel. Pai, eu tinha a imagem pra abrir o VT, né? Abrir a matéria. Foi pra coletiva, todo mundo perguntou e eu fui. Ô, Argel, a gente tem uma imagem aqui, assim, tu tá encarando um torcedor. O que que aconteceu ali? Torcedor? Nada. Era meu amigo. Aí eu. Ah, era teu amigo? É, como é que era o nome dele? Cara. Não deu meio segundo. Ataliba.
Ataliba?
A gente meu, lembra
sala
disso.
De imprensa.
Lembra, Lelê?
A sala
a gente
de
falou disso na época.
Meu, sala de imprensa, todo mundo dando risada. E aí até baixo. Hoje ele fala, e aí Ataliba? É uma grande figura.
Seguindo, depois isso. De Inter e São Luís, 19h30,
Guarani de Bagé e Juventude.
Estrela Dalva
explodindo,
esse
espumando.
Esse jogo aí, velho. Esse jogo passa onde, velho?
Sport TV e Premier.
Sport TV também.
O jogo, primeiro jogo com VAR da história de Bagé.
Que legal, cara.
Ah, que joia.
Rodrigo Mamá, Lessa, Mikael, Saulo e João Gabriel, David, Alan e Mauri, Wilson Júnior, Tony Júnior, a família Júnior, e o Michel centroavante, o William Campos é o técnico. Juventude deve estrear o Gabriel Vasconcelos, que o Juventude contratou agora, do Curitiba. João Lucas, Zé Marcos, Danilo Bosi, Alan Ruschel, Oyama, Jadson, Mandaka e Jean Carlos, ou Nenê, caso tenha condições, né? Eric Farias e Gilberto, Roger Machado, que tá ali.
Tá, é. Cara, que bronca pro Juventude, porque assim, ó, ganhar lá, porque o empate...
Ganhar, tem que ganhar, não adianta empatar, se empatar da Guarani.
Só um parênteses, viram, falando em bronca, o arranca-rabo no jogo do Vasco, vocês chegaram a ver?
Ó, foi bom ontem. 3-3, Vasco passou nos pés.
Que draminha, hein? Que draminha que foi ontem.
E o Jael,
isso que a gente espera pra Copa do Brasil pra vocês.
O Jael e o Neilton. Tu viu o Jael? O Jael que...
Bah, ô, velho.
E falando em...
O Neilton na saída foi lá no
Vila. Foi na casa
do cara. Foi na tua casa.
Tá pensando que nós é playboy?
Em arranca-rabo, o Corinthians tá saindo da Libra, né? Nem o Corinthians aguentou as benesses do Flamengo. Cara,
que também não é muito integrante.
Nem o Corinthians aguentou, olha.
Vamos lá que a gente tem que falar do Grêmio.
Fechando com o jogo do Grêmio, o
minuto
último
do Grêmio, que nem diria o Bagé.
6h30 da tarde de domingo, pra encerrar as quartas de final, o Grêmio de Kaique, né, deve voltar. João Pedro, acho que Jeromel e Kahneman, e o Mike na lateral esquerda. Vilhaçante, PP?
Talvez.
Acho que Vilhaçante, PP.
Não tem como saber, cara, não tem
Cristaldo,
informações.
Pavon, Gustavo Nunes e o Diego Costa. Eu acho que é esse o time que o Renato vai mandar a campo. E o Brasil, Gabriel Oliveira, Gabriel Biteco, Bruno Reis, Zé Pedro, Adriel e Mário Henrique. Anderson Recife, Mike Marcinho, o JP Bardales e o Robinho.
Gabriel Biteco, aquele que era a base do Grêmio.
Tá? Acumuladinho do Campeonato Gaúcho, pai e pum aqui agora.
Mas, homem, a gente tem que... Bom, vai.
Vamos lá. Caxias, São José.
Não, mas não pode ser isso, então. Então? Vamos nessa?
Vai.
Já fazemos tudo de uma vez só, cara.
Na
banda
de bola.
Não,
é errado.
E ainda...
Bolão do Bola.
Ah, o Lelê mexendo nas troças.
Bola.
É foda.
O que é isso, rapaz?
Essa foi talentosa.
O velho do Lelê mexendo ali, mamãe.
Pra Baguetá Esporte, seu corpo, suas vitórias. Vamos lá, então, Lelê.
Vocês acham que dá os quatro mandantes?
Vamos pro placar, cara.
Vamos placar. Não, eu queria fazer uma acumuladinha na categoria.
Ah, então tu estragou o quadro. Desculpa. Desculpa, Adams.
Vai, estraguei o quadro. Puta merda. Bah, olha, dá os placar aí primeiro, depois a gente faz a acumulada na categoria.
Vamos lá, então. Vamos começar pelo jogo de hoje, então.
Caxias e São José, 7 horas.
E aí?
Caxias 2-0.
Acho que vai ser 1-1.
Cara, São José vai vencer esse jogo.
Quanto?
1-0.
Caxias 2, Zeca 1.
Lelê.
2-2.
Tá bem. Inter e São Luís.
Acho que o Inter vai ganhar de 3-0.
1-1.
4-0.
Lelê.
Inter e São Luís, 3-0 pro Internacional.
2-1, São Luís. E um abraço para a comunidade de Juí. Mais uma vez pedindo desculpas por essa presepada de não pegar as medalhas.
Amigão, boa. Próximo.
Guarani e Juventude.
Eu acho que o Juventude vai ganhar. 1-0.
1-0 pro Guarani de Bagé.
1-1.
2-1, Juventude.
Eu acho que dá 2-1 Guarani, cara. Boa. O time do Guarani é chato lá na Estrela d'Alva.
Não, chato. Time experiente, goleiro malandro, baita
bola
goleiro.
Bola na área.
3 defesas de pênalti no campeonato, centroavante, goleador do campeonato. Não, é um bom time, mas
e
eu acho que o Juventude...
E por fim, Grêmio e Brasil de Pelotas no domingo, 6:30 da tarde.
Outro 3-0.
2-1, Grêmio.
1-1.
É, 1-1. 1-1 eu vou também. Ué, tu botou o São Luís ganhando o Inter, não posso botar 1-1? Olha aqui, ó, se tu for na KTO e botar só os mandantes,
tá, vencendo. Deixa eu dar meu placar, vai ser 4-1 Grêmio.
Boa.
Ó, Caxias,
Caxias e São José. 3 do Diego pra ele pedir música no Fantástico.
Isso aí.
Vai pedir um louvor do Natan lá.
Caxias e São José. Caxias paga 2. Inter, 1,25. Guarani de Bagé pagando 3,50.
Juventude é o favorito, então.
Juventude é o favorito pagando 2,10. E o Grêmio pagando 1,23. Se tu botar os quatro mandantes, meu querido, a odd dá 10,76.
Dá uma bobagem,
hein? Boa essa, hein?
Dá uma bobagem.
É triste.
Aliás, obrigado por me alertado do molde ontem, né? Nos marcam, né?
Não demorou.
É que anularam o gol do Bruges no início do jogo ali, mas deu ambos marcam, é o que interessava pra nós.
Eu tinha uma certeza ontem, ia ter um ambos marcam em Ajax e Aston Villa.
0-0.
Certo que vai ter
0-0.
0-0.
Também.
Nós colocamos aqui no início da semana uma goleada do Real Madrid. O Real só empatou contra os caras quase.
Não, a gente falou, né?
Escapou? Deus do céu.
Terminou com o calção branco, já não tava mais branco.
Apavorado.
Ai, cara. Ô, meu, seguinte, 2 minutos pro meio-dia, a gente vai entregando pro Fetter, que tá chegando aí com um discorama,
melhor,
né? As melhores da programação. Tem alguma pra pedir pra ele, Tocão?
Vai, hoje eu queria pedir aí um som aí do Human League, né?
Qual? A Liga Humana?
Human
Don't
League.
Don't You Want Me?
Yeah, Don't You Want Me é legal.
A comunidade fez uma versão, né?
É, fez uma versão.
Tão de sacanagem.
Don't You Want Me é legal, na época da Batata Sorriso, do Dado Beer, né?
Ah, mandar um abraço aqui pro Bruxa aqui.
Encontrava o Danley direto lá.
Mandar um abraço aqui pro
DJ Danley.
Hélio Augusto. Hélio Augusto lá, gurizado lá da Purificar Piscinas. O cara que dá um.
Aí, ó.
Tá pago. Não, eu pago. Não. Eu pago.
Quer repetir meu nome, hein? Repete meu nome depois dessa aí.
Os guris são gente boa mesmo.
E aí, Tocão?
Ah, e aí, ó. É o melhor que tem, ó.
Agora vem a época aí da botar a lona em cima, né? Dá uma guardada.
Tá chegando o Fetter com o Discorama. A gente volta segunda-feira pra fazer o desdobramento da rodada do Gauchão. Baita fim de semana pra todo mundo. Cuidado no trânsito e sigam aqui na Atlântica.
E amanhã o Inter apresenta o Borré, né? Antes do jogo, né?
O Fernando também.
Os dois.
Borré e Fernando amanhã, né?
Esse olha clima aí. De oba-oba. Alô,
não é
galera,
oba-oba, é apresentar o jogador, cara.
Olha esse clima de pesterê.
É pra apresentar o jogador, cara. Oba-oba.